DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Vamos aos temas que marcam este jornal. Em Angola, centrais sindicais denunciam coação e detenções no primeiro dia de greve geral.
As centrais sindicais reservam-se ao direito de intentar ações judiciais contra os agentes da Polícia Nacional e o gestor das unidades hospitalares por violação da lei da greve.
Investigadores alertam para aumento da cooperação entre grupos terroristas ao longo da costa Swahili.
Não há dúvidas de que Uganda, Tanzânia e muito provavelmente a República Democrática do Congo, agora com muito mais ênfase, têm combatentes ao nível de Moçambique.
Ainda nesta emissão, olhamos para a Rússia após a reeleição do presidente Vladimir Putin. Este é o Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Angola, as centrais sindicais denunciam atos de coação e a detenção de três sindicalistas na primeira greve geral desde a independência do país em 1975. Os sindicatos falam numa adesão de 95%. Em diversos setores públicos cumprem-se apenas serviços mínimos. As centrais sindicais ameaçam recorrer à justiça se os sindicalistas não forem libertados. A reportagem já a seguir com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Trabalhadores do setor da educação, saúde, transporte, justiça e até da administração pública ficaram em casa esta quarta-feira. Exigem aumentos salariais e a redução do imposto sobre o rendimento de trabalho para contornar o aumento do custo de vida. À entrada da maternidade Lucrecia Paim, a principal do país, dois cartazes anunciavam a greve. Havia uma enchente no banco de urgência, pois 50% dos trabalhadores aderiram à paralisação. Todos os serviços administrativos do hospital encerraram. A paciente Emília Salumbongo lamentou o transtorno que a greve lhe causou.
Aqui onde estou doente, mas como eu moro aqui, só olho a cara das pessoas.
No entanto, a DW África, a diretora interina da maternidade Lucrecia Paim, Julieta de Castro, garantiu que a greve não prejudicou o funcionamento do hospital.
Sim, podemos assim dizer que o trabalho está a correr com o seu ritmo normal, as urgências estão a funcionar normalmente, os blocos operatórios, os internamentos, também temos colegas a trabalharem no, nos seus respectivos serviços. A princípio, não temos nenhuma situação que eu digo o contrário.
Esta quarta-feira, no serviço dos registros e notariado, não havia enchente de outros dias. Durante os três dias da greve geral, só serão emitidos certidões de óbito. O utente Gelson Felipe é contra o modelo da greve.
Isso é um grande transtorno para a população holanda, muito transtorno mesmo, porque tem muita gente a essa hora atrás das suas documentação, estão abandonando as suas casas, as suas residências, que é para virem tratar dos seus assuntos, mas não conseguem tratar os seus assuntos por causa dessa toda dificuldade. Mesmo que eles estão a reivindicar o salário, mas que fazem o atendimento à população. O salário dele não pode prejudicar a população.
A primeira fase da greve termina na sexta-feira, 22 de março. As centrais sindicais fazem um balanço positivo do primeiro dia, estimando uma adesão na ordem dos 95% a nível nacional. Mas os sindicatos denunciam também a detenção de três grevistas na província do Bengo e do Ambo. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, leu o comunicado das centrais.
As centrais sindicais reservam-se ao direito de intentar ações judiciais contra os agentes da Polícia Nacional e o gestor das unidades hospitalares por violação da lei da greve, nos termos do artigo 25 e 26, e apelam à libertação incondicional dos sindicalistas, sob pena de desencadearem manifestações públicas a nível nacional.
As centrais sindicais denunciaram ainda atos de coação contra delegados da Justiça, supostamente por parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, através de orientação superior distribuída por mensagens via WhatsApp. No entanto, o governo refere que continua aberto ao diálogo com os sindicatos e apela à flexibilidade. Para além dos funcionários públicos, prevê-se que os operadores de táxi paralisem os trabalhos na próxima semana. O setor público da comunicação social também deverá aderir a uma segunda fase da greve, caso não haja consenso entre o governo e os sindicatos. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se acredita que os sindicatos e o governo angolano vão chegar a esse consenso. Lafo Baldé diz que sim, se as partes se sentarem à mesa, pode-se resolver a situação. O governo deve criar condições e parar as ameaças e detenções arbitrárias. Não deixe de participar. Voltamos mais à frente com outros comentários.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, denunciou ontem desmandos no órgão. Um membro do maior partido da oposição, a Renamo, denunciou alegadas manobras para a prática de ilícitos eleitorais e para desorganizar o processo eleitoral que começou com o recenseamento. Mazanga acusou o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, de estar a libertar os fundos necessários ao processo eleitoral a conta-gotas, dificultando assim o processo. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique instaurou processos-crime à alegada tortura de dois jovens apoiantes do deputado da Renamo, Venâncio Mondlane, na província de Nampula. Durante o fim de semana, chegaram a circular vídeos nas redes sociais mostrando dois jovens a serem submetidos a tortura física e psicológica. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, em Manica, no centro de Moçambique, deteve um jovem de 15 anos que, juntamente com outros menores, terá sido o responsável pelo assalto à Procuradoria da cidade de Chimoio no passado mês de janeiro. Também o alegado mandante do assalto foi encontrado, como explica o porta-voz da SERNIC em Manica, Paulo Candeeiro.
Foi possível neutralizar esses três indivíduos, que um foi o protagonista que teria entrado dentro da procuradoria e retirou o computador. E o outro é o comprador do computador, e segundo ele que é o mandante, que todas as ações que tem praticado esses menores, ele que compra os bens que eles trazem.
Ainda em Manica, o SERNIC diz estar no encalço dos responsáveis pelo assalto ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, ocorrido também no início do ano, onde foram extraídos processos e um computador. O Fundo Monetário Internacional encorajou o governo angolano a prosseguir as reformas para melhor adaptar aos choques mundiais, sobretudo os do mercado petrolífero. Entre as reformas que devem continuar, diz o FMI, está a remoção dos subsídios aos combustíveis, que teve início em 2023 e prosseguiu neste mês de março com a retirada de isenções a taxistas. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, promulgou a revisão da Lei de Combate ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, aprovada há 5 dias no Parlamento. As alterações, aprovadas pelas 3 bancadas parlamentares, fazem parte dos esforços que Moçambique está a empreender para sair da lista cinzenta do Gabinete de Ação Financeira Internacional, GAFI, explicou assim o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, que apresentou o documento na Assembleia da República.
DW África, Deutsche Welle.
Cabo Delgado voltou nos últimos meses a estar na boca do mundo pelas piores razões. Após um período de relativa acalmia, a província moçambicana tem vivido uma nova onda de violência que já resultou em mais de 100 mil deslocados, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Especialistas afirmam que o recrudescimento se deve sobretudo à crescente e estreita rede de grupos terroristas interligados ao longo da costa Swahili. A especialista em segurança, Egna Sidumo, partilha desta tese.
Não há dúvidas de que Uganda, Tanzânia e muito provavelmente a República Democrática do Congo, agora com muito mais ênfase, têm combatentes ao nível do Moçambique. Inclusive, até há relatos de que existem combatentes até da África do Sul, porque eles fazem parte desta ideia de ter um califado na costa Swahili, da qual Cabo Delgado e Moçambique, obviamente, faz parte.
A investigadora moçambicana, na Universidade de Bergen, na Noruega, defende que as forças de segurança devem também aumentar a cooperação internacional, sublinhando que soluções nacionais
já não são suficientes. O jornalista de investigação congolês Fiston Mahamba também afirma que há combatentes do leste da República Democrática do Congo que se deslocaram para o norte de Moçambique, assim como casos confirmados de jihadistas moçambicanos que foram detidos pelas forças de segurança congolesas. Estão muito bem ligados em rede em toda a região. Há informações de que muitos dos rebeldes ativos no norte de Moçambique vêm de Kampala, no Uganda. Muitos fugiram para Moçambique depois do exército congolês e as forças da MONUSCO terem lançado uma ofensiva no leste da República Democrática do Congo. Para o cofundador do portal congolês de verificação de factos, Congo Check, a influência dos grupos terroristas congoleses em Moçambique é evidente. A maior parte dos vídeos de propaganda publicados pelos rebeldes em Cabo Delgado são escritos e gravados em Swahili, num estilo familiar no Uganda e no leste da República Democrática do Congo, mas também na Tanzânia. Este facto, por si só, sugere que a influência destes países no jihadismo em Cabo Delgado é muito grande e que, pelo menos, alguns dos seus promotores são oriundos da Tanzânia. Mahamba explica que os grupos jihadistas financiam-se principalmente através do contrabando de drogas e armas, mas não só. No leste da República Democrática do Congo, atacam regularmente aldeias e roubam, por exemplo, colheitas dos produtores de cacau. Mas também há transferências de dinheiro do estrangeiro, por exemplo, de organizações ligadas ao Estado Islâmico. Enviados do Médio Oriente chegam regularmente com malas cheias de dinheiro, por exemplo, da Síria ou do Iraque. Este sistema, testado na República Democrática do Congo, deverá agora ser gradualmente transferido para os países vizinhos da região, nomeadamente para o norte de Moçambique, diz o investigador.
DW, do centro da Europa, para si.
Após a reeleição do presidente Vladimir Putin, a Rússia continua a enfrentar desafios, incluindo o possível aumento de impostos para financiar a guerra na Ucrânia. Mas mudanças na liderança russa parecem pouco prováveis face a uma economia estável, dizem os especialistas. Que rumo seguirá Putin nas próximas semanas e meses? Um trabalho de Mikhail Buchoev, adaptado por Maria João Pinto.
Em todo o mundo e na própria Rússia, a recente eleição presidencial foi vista mais como uma formalidade. Poucos ficaram surpreendidos com a vitória recorde de Vladimir Putin. Mas o que pode esperar o país de mais um mandato do presidente? Regina Heller, do Instituto de Investigação da Paz e Política de Segurança da Universidade de Hamburgo, responde.
O proclamado resultado de 87% nas eleições confirma o regime e o rumo cada vez mais ditatorial de Putin. O resultado não reflete a vontade dos eleitores, mas sim a vontade do regime. Serve de carta branca para as políticas de Putin e também para as suas ações na Ucrânia.
O regime de Putin continua no poder por vários motivos, incluindo a economia estável da Rússia e o amortecimento do impacto das sanções do Ocidente, dizem os especialistas. Além disso, qualquer opositor à guerra da Rússia na Ucrânia enfrenta uma brutal repressão. Tudo isto permite ao Kremlin continuar a governar como dantes. Entretanto, os russos poderão enfrentar subidas de impostos. Antes das eleições, Putin pediu ao governo que sugira emendas ao Código Fiscal. A guerra na Ucrânia tem o seu preço, diz o especialista na Europa de Leste, Hans Henning Schroeder.
Tudo o que o governo russo está a fazer agora, incluindo a guerra que está a travar, custa dinheiro. E se quiser partir para a ofensiva e uma verdadeira derrota da Ucrânia, terá de aumentar significativamente as suas forças armadas, não só para vencer militarmente, mas também para controlar o país.
Por isso, muitos russos esperam também uma nova mobilização para recrutar soldados. Para alguns especialistas, a medida pode revelar-se perigosa numa altura de grande fadiga entre a população reação perante a guerra. Mas a Rússia poderá apenas querer parecer bem-sucedida nos próximos meses, considera Schröder.
Penso que, pelo menos até às eleições nos Estados Unidos, se trata mais de dar a impressão geral de que se está no caminho da vitória, tanto a nível interno como externo. Depois das eleições, podem decidir como proceder, porque se Biden for destituído e Trump for eleito, a situação vai mudar radicalmente e a situação da Ucrânia será muito pior. E nessa altura, provavelmente, não haverá necessidade de recrutamento de soldados.
Os especialistas ouvidos pela DW não esperam grandes mudanças na liderança russa após as eleições, pelo menos para já, com a economia estabilizada após o abalo inicial das sanções ocidentais. No entanto, no seu recente discurso à nação, Putin sublinhou que a Rússia precisa de uma nova elite pró-guerra. E para Regina Heller, isso pode sinalizar uma reestruturação no horizonte.
Será uma questão de substituir ou preencher cargos com pessoal ainda mais leal à causa de Putin. Também se diz que já há alguns filhos dos seus aliados à espera.
A longo prazo, segundo a especialista, o objetivo será preparar uma transição de poder suave e estável após Vladimir Putin. Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
Várias explosões foram ouvidas na madrugada desta quinta-feira no centro da capital ucraniana, Kiev, na sequência de um alerta aéreo provocado por mísseis e drones lançados pela Rússia. Na rede social Telegram, o presidente da Câmara de Kiev avançou que um prédio e vários carros estavam em chamas. Os últimos grandes ataques russos à capital ucraniana aconteceram no final de janeiro. Os líderes da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas com as atenções focadas no Médio Oriente e na crise humanitária na Faixa de Gaza, território palestiniano que enfrenta um cenário de fome iminente. Esta quarta-feira, o Hamas acusou o governo israelita de responder negativamente ao plano de três fases apresentado para alcançar um cessar-fogo. O porta-voz palestiniano responsabilizou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu por bloquear o acordo. Um dos 19 candidatos às eleições presidenciais de domingo no Senegal, Cheikh Diaye, anunciou a sua retirada da corrida e apelou ao voto no candidato antissistema Bassirou Diomaye Faye. A Constituição do Senegal prevê que se um dos candidatos se retirar antes da primeira volta, a eleição prossegue com os outros candidatos na corrida. Em Portugal, Luís Montenegro, presidente do Partido Social Democrata, foi indigitado primeiro-ministro no final da noite de ontem. Na sequência das eleições legislativas de 10 de março, a contagem dos votos no estrangeiro foi concluída esta quarta-feira com o partido Chega de André Ventura eleger mais dois deputados. Com os votos da imigração, a coligação AD e o Partido Socialista elegeram mais um deputado cada. Um dos principais bancos da África do Sul suspendeu por ordem judicial o acesso do ex-presidente Jacob Zuma às suas contas na instituição bancária. A ordem judicial do Tribunal Superior de KwaZulu-Natal está relacionada com o colapso do VBS Mutual Bank, em que os liquidatários procuram recuperar fundos alegadamente desviados pelo antigo chefe de Estado.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que as centrais sindicais e o governo angolano vão chegar a um consenso. Rosário Ntepa diz que Angola precisa de uma ação revolucionária e os jovens e jovens trabalhadores devem se juntar aos sindicalistas para combater o burocratismo nos setores públicos e privados. Já Hélio Rodrigues diz que assim seja, pois nós um dia triunfaremos, um dia Angola será verdadeiramente independente. E assim me despeço, as notícias regressam mais logo no Jornal da Noite ou a qualquer hora em dw.com/português. A todos bom dia e boa quinta-feira.